por 10 minutos a vereadora Alessandra Broto.
Obrigada. Cumprimentar então o senhor presidente, demais colegas, imprensa e demais presentes aqui nessa sessão. Bom, vou complementar algumas falas de vocês em relação à RGE, né, e aquela reunião que a gente teve aqui, que ele disse que estaria à disposição. Eu presenciei um fato essa semana passada, onde eu estava presente na rua Pastor Victor Lauchtenberger, na Bela Vista, onde houve, então, um faiscamento e um estouro lá, que faltou luz na rua toda, e os moradores logo começaram, que era muito recorrente, que isso ali estava acontecendo há muito tempo. E, então, eu resolvi contatar com o da RG Suma, só que não é mais o mesmo, né? Trocou, agora é o Humberto Ossi, o regional. E ele abriu uma inspeção, então. E eu acho que é interessante, de repente, né, que a gente possa também, se detecta isso aí, podemos também diretamente estar solicitando ao regional abrir protocolos diferenciados, que isso também tem força, né, para ser feito. Tá? Então, só colaborar com vocês que eu fiz essa ação essa semana passada, né, e ele abriu uma inspeção. Então, vou acompanhar o trabalho realizado lá.
Permite, Alessandra. O Humberto, ele é muito solícito, como eu coloquei antes. Essas pessoas, elas nos atendem tudo certinho. O problema é desses postes, isso já é recorrente até da outra. A gente já está mais tempo aí, toda vez eles vêm aqui, não depende só deles, por isso que eu pedi que é uma coisa meio regional, alguma coisa mais forte e incisiva, eu acho que se dependesse deles, eles até iriam resolver. Tem coisas que com certeza, o que aconteceu com agricultores ali, eu liguei para ele, o prefeito, ele foi solícito, mas às vezes não depende só dele, né?
Ok. Em relação também ao UTI, uma questão que a gente tem que também pensar, que a UTI ela não vai ficar restrita só às vagas para Arroio do Meio, né? São 5 vagas de SUS e são vagas estaduais. Então, nada vai garantir que a Arroio do Meio tenha preferência na internação dessas vagas. Isso é uma questão que eu acredito que sim, a administração está preocupada e vai pensar sim e conseguir dar avanço, mas também os municípios da região, somente Travesseiro que auxiliou. Então, poderia ter mais um trabalho regional e, de repente, outros municípios que também, né, usufruem aqui dos serviços do hospital, poderiam estar colaborando também, né, de conseguir termos mais verbas para conseguir dar andamento a essa UTI. Outra questão, só para complementar, em relação ao que o Paulo Bax falou da educação, um outro projeto também que está em andamento, não ainda concluído para execução, mas que é os Chromebooks, que é um projeto de informática na sala de aula. Isso está sendo encaminhado, e provavelmente, talvez, até final do ano já consiga se dar conta. Então, são muitos projetos dentro da educação que são fundamentais hoje para nós termos também uma qualidade na educação e avançar sempre mais. Que educação, ela é, como disse o Paulo Bax, ela é tudo. A educação precisa sempre ter um olhar diferenciado. Outra questão que eu queria salientar é em relação a um requerimento ao senhor presidente, né, que eu solicitei. E eu gostaria de salientar, então, na minha fala, que essa solicitação é para nós termos a presença do contador de Seu Tinório, do secretário da Fazenda, Valdecir Crescêncio, para que eles sejam convidados na próxima sessão da Câmara de Vereadores para esclarecimento referente ao portal da transparência. Era a minha fala final também na sessão passada, nos últimos 2 minutos, principalmente porque a gente percebe que existe a necessidade de clareza entre nós aqui, legisladores, e também essa solicitação está baseada no regimento interno da nossa Câmara, no artigo 32, item 4, linhas D e E. E um assunto que eu gostaria de trazer um pouco mais, de forma mais ampla, é que ontem era considerado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso. Nós estamos em tempos de pandemia, foi instituído então pela ONU, né, o Junho Violeta, onde se busca pensar um pouquinho mais nessa questão de violência contra a pessoa idosa. E, às vezes, nem sempre as pessoas na sociedade têm clareza o que é uma violência contra a pessoa idosa. Então, salientar que, principalmente, a violência, ela tem tipos diferentes, seja por negligência da família em relação ao idoso, e da negligência, muitas vezes, passa ao abandono. A gente sabe que, em tempos de pandemia, muitos idosos ficaram afastados das suas famílias, não por negligência e nem abandono, mas talvez essa sensação de abandono, de não ter mais o contato tão próximo, isso desencadeou muitos problemas de depressão, e a depressão ela desencadeia o Alzheimer. E hoje a gente sabe o quanto é difícil para as pessoas e para as famílias lidar com essa questão do Alzheimer. E existe um Disque Denúncia, da Disque 100, que qualquer idoso que queira conversar e colocar alguma forma de violência, ele tem esse acesso. E nesse Disque 100, todas as denúncias, elas são voltadas às questões de direitos humanos, elas vão dos ministérios, né? Tanto da mulher, família, como do idoso, né? Direitos humanos. Mas e é encaminhado para cada município. Mas, principalmente, eu gostaria de salientar que, às vezes, dentro da sociedade, existe a não compreensão do que acontece na casa do outro em virtude dessa questão de situação de Alzheimer. Então, conversando aqui no Conselho do Idoso, né, graças a Deus, dentro do nosso município, a gente tem poucas denúncias, né, e em relação a situações mais críticas, esse ano tivemos 4 somente. E em relação a essas denúncias, muito foi disso. Vizinhos que escutaram gritos, xingamentos, e não sabem o que acontece dentro da casa, dentro da residência. Claro que a gente tem que sempre estar atento que isso possa acontecer. Porque a violência, ela também, além de ser dessa questão da negligência e abandono, ela pode ser violência física, psicológica ou emocional. E ainda temos a violência financeira e material, que isso também, nesse item, teve denúncia em relação a que alguns cuidam do idoso, mas se apoderam totalmente do valor financeiro e das coisas do idoso, né? Isso é uma situação que a gente vivencia em alguns casos, e a gente precisa estar sempre atento a essa questão de olhar para a pessoa idosa e tentar compreender o quanto ele se torna vulnerável nesse envelhecimento. Então, principalmente, nós temos um olhar voltado para conseguir compreender. E às vezes é difícil as famílias conseguirem detectar o quanto isso é difícil, esses avanços, né? E justamente o Conselho de Idoso conversando ali, a necessidade de fazer um trabalho com isso, de talvez palestras ou conseguir trazer que as pessoas possam conversar quando elas têm necessidade de perceber o quanto o seu familiar está entrando numa demência que desencadeia um Alzheimer, né? Isso, muitas pessoas, já tive procura de pessoas da comunidade, até para justamente de orientação, porque eu já vivi isso na minha família e também trabalho com essa questão do envelhecimento há 20 anos. Então, também me coloco à disposição dentro das comunidades de poder estar fazendo palestras ou até conversando com famílias que queiram falar sobre essa questão do Alzheimer.
Eu escutei essa reportagem, acompanhei pela noticiário, e me passou um filme pela cabeça, né, de como as pessoas viviam, de como elas vivem hoje, de como as pessoas hoje em dia não têm mais paciência para lidar com pessoas de mais idade. E aí eu passei a pensar de como as pessoas viviam antes da pandemia, até pouco tempo, os idosos, né, a integração que eles tinham e a dificuldade que eles estão tendo de se reencaminhar a essa nova realidade. E fiquei pensando,
tempo
o que
esgotado.
O município tem de projeto daqui para frente em relação aos idosos, assim como a educação está com novos projetos, como o município vai se manifestar em relação a essas pessoas? Obrigada.